Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico. Presente. E passo a palavra ao presidente. Todos presentes.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 58 do gabinete do prefeito, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os demais membros desta colenda Casa Legislativa, sirvo-me do presente para encaminhar a resposta ao requerimento 30/2025, de autoria dos novos vereadores Júnior Aparecido de Oliveira, Luiz Rogério Vilas Boas e do próprio presidente desta casa, que solicita esclarecimentos acerca da retirada do período de intervalo das aulas da rede municipal de ensino. Inicialmente, informo que a decisão mencionada refere-se à organização interna da rede municipal de ensino, conforme esclarecido pelos ofícios anexos das direções das escolas, os quais seguem como fundamento dessa resposta. Nos referidos ofícios, as direções esclarecem que, desde fevereiro de 2025, os alunos passaram a usufruir de um recreio de 15 minutos para que os alunos não tenham a perca na sua carga horária, sendo este novo formato devidamente alinhado com a organização pedagógica e os horários da unidade. Inclusive, foi elogio dos pais ante o aumento do horário de ensino. As medidas foram adotadas com base nos seguintes dispositivos legais e normativos: quadro curricular, Lei Federal 9.394/96, LDBEM, e resolução do Conselho Federal de Educação, número 472, de 1º de fevereiro de 2020. Além disso, a justificativa da unidade educacional baseia-se em questões de segurança e bem-estar das crianças, visto que anteriormente alunos se dirigiam ao parque logo após o lanche, correndo risco de acidentes e desconfortos digestivos. Reforça-se ainda que todos os momentos de pausa continuam sendo respeitados com horários organizados, com direcionamento pedagógico e sem qualquer prejuízo ao desenvolvimento das crianças. Por fim, coloco à minha disposição para qualquer outro esclarecimento, se fizer necessário, e reitero o compromisso dessa administração com a transparência e o bom funcionamento da educação municipal. Ofício número 31, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 24/2025, aprovado por essa respeitável Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar os devidos esclarecimentos a respeito do serviço de retransmissão de sinal de televisão em nosso município. As informações foram prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme o ofício 156/2025, datado de 20 de março de 2025, e complementadas por este gabinete, conforme certo. 1. Servidor ou empresa responsável. Não há servidor municipal designado para acompanhar o funcionamento do sistema. A manutenção, quando necessária, é realizada por empresa contratada para a instalação dos equipamentos. Contudo, diante dos fatos, será designado um servidor para acompanhar os trabalhos. Equipamentos de estrutura. Os equipamentos essenciais para a retransmissão estão instalados no local adequado. Contudo, o no-break, responsável por garantir o funcionamento ininterrupto do sistema, apresentou defeito. Seu envio para conserto depende da emissão de nota fiscal de remessa e posterior reparo em fábrica, o que está sendo providenciado. Funcionamento atual. O sistema não está em funcionamento no momento em razão da avaria do equipamento citado. Contudo, será assinado um termo de adesão com a empresa administradora da digitalização da TV brasileira, seja digital, para que a manutenção seja devidamente realizada. Custo para funcionamento. Informamos que não há custo direto para a administração municipal com o funcionamento do serviço, uma vez que esse se dá por meio de credenciamento junto ao Ministério das Comunicações, sem ônus financeiro para o município. Outras informações. A administração municipal, por meio da secretaria competente, acompanha a situação e está adotando as devidas providências necessárias para restabelecer o serviço no menor prazo possível, garantindo à população acesso gratuito ao sinal de TV aberta. Reiteramos o compromisso pela gestão com a transparência e a prestação de serviços públicos de qualidade. Ofício número 62, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 31/2024, que solicita documentação referente à empresa WRS Comercial e Serviços Limitada, informamos que todas as informações e documentos requisitados foram reunidos e seguem anexos em formato digital. O envio digital visa garantir maior clareza e facilidade no acesso aos arquivos, especialmente os que envolvem notas fiscais, termos de contrato e comprovantes diversos. Reiteramos o compromisso deste gabinete com a transparência e o atendimento aos requerimentos dessa Casa Legislativa e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento adicional. Ofício número 63, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 26/2025, solicita informações acerca da implantação do condomínio náutico Ilha Brasil. Informamos que as respostas às demandas apresentadas constam detalhadamente no ofício no 157/2025/SENDU, emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o qual segue anexo a este ofício. Informamos ainda que o referido ofício e os respectivos anexos também estão sendo encaminhados em formato digital a fim de possibilitar melhor visualização dos mapas e plantas geográficos, de forma colorida e com melhor resolução, além de garantir a análise dos documentos com maior clareza. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o interesse público e nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. O ofício número 66, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 22/2025, aprovado por essa respeitável ao caso legislativo, informamos que as prestações de contas referentes aos anos de 2023 e 2024 da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE de Jaci, encontram-se devidamente organizadas e seguem em arquivo digital anexo, conforme solicitado. Encaminhamos também em anexo os seguintes documentos: termos de subvenção firmados entre a Prefeitura Municipal e a APAE de Jaci, notas fiscais correspondentes às despesas realizadas, comprovações de pagamentos relativos aos referidos exercícios financeiros. Ressaltamos o compromisso da administração com a transparência e o controle dos recursos públicos, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Ofício número 67, do gabinete do prefeito, cumprimentando cordialmente, vem por meio deste encaminhar resposta ao requerimento número 23/2025, aprovado por esta Igreja Casa Municipal, que solicita informações acerca dos gastos com servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e do gabinete do prefeito, referente aos anos de 2023 e 2024. Para tanto, com base nas informações prestadas pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos do município de Jaci, senhora Tuane Caroline Oliveira Pinheiro, por meio do ofício 33/2025, seguem em anexo os documentos e relatórios contendo os dados solicitados, incluindo holerite de pagamentos, salários de servidores e colaboradores vinculados às secretarias mencionadas, relação de nomes profissionais, cargos ocupados, vínculos e pregatícios, valores brutos e líquidos pagos, benefícios concedidos, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, etc. Número consolidado de profissionais por secretaria categorizados por vínculo, efetivos, comissionados e contratados. Demonstrativo dos gastos mensais com folha de pagamento e benefícios. Cópias dos contratos temporários ou termos aditivos firmados no período. Esclarecemos que todas as informações foram levantadas com base nos registros oficiais e seguem os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade com o erário público. Colocamos à disposição para quaisquer os esclarecimentos que se fizerem necessários. Ofício número 69, também do gabinete do prefeito, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste apresentar resposta ao requerimento 34/2025 de autoria do vereador Carlos Eduardo da Silva, que solicita informações acerca da prestação de serviço de transporte escolar, especialmente no que se refere ao transporte universitário e de cursos realizados entre os municípios de Jaci e Lavras. Informamos que a empresa responsável pela prestação de serviço de transporte escolar, universitário e de outros cursos é a Cardelli Locações de Veículos Leves, Caminhões e Máquinas, inscrita no CNPJ tal, conforme consta no contrato administrativo vigente e em seus respectivos aditivos, que seguem anexos a este expediente para conhecimento e controle.
Demais instituições de ensino. Nessas situações, o transporte é mantido exclusivamente para atender os alunos da UFLA, conforme a demanda e previsão contratual. Permanecemos à disposição para quaisquer oferecimentos adicionais que estiverem necessários. E o ofício número 75, do gabinete do prefeito, servimos do presente em atenção ao disposto ao artigo 59 da Lei Orgânica do Município
para comunicar a Vossa Excelência que, por questões de ordem constitucional, vetei parcialmente os projetos de lei nº 5/2025 e 6/2025. Outrossi em caminho anexo à mensagem 1/2025, onde constam os motivos do veto parcial ao projeto de lei 05/2025 e a mensagem 2/2025, onde constam os motivos do veto parcial ao projeto de lei nº 6/2025, para que sejam analisadas por esta Casa Legislativa. Tendo sua própria.
Encaminhado para o prefeito solicitando que seja tomado providências urgentes quanto ao uso indiscriminado dos fotos e filmagens que comprovam tais ações têm sido enviadas com frequência para conhecimento de alguns vereadores. Agradecemos pela atenção e aguardamos uma resposta sobre as providências a serem tomadas. Indicação número 72, subscrito pela vereadora Franqueline e vereador João Batista, solicitando o expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, serviço de melhoria na rua João Olímpio da Paixão, no bairro da Serra, conforme a reivindicação de moradores do local, a saber, limpeza da rua e providências para escoar a água que fica empoçada em alguns pontos da via, o que pode contribuir para a proliferação de insetos causadores de doenças nocivas, notadamente a dengue. Cobertura de um buraco existente na referida via, que está aberto há muito tempo, não obstante, vários pedidos feitos da prefeitura para entupimento do mesmo. Anexo segue em foto registrado do local que demonstra a necessidade de adoção de providências urgentes. Indicação número 73, também da vereadora Franqueline e do vereador João Batista, solicitando o expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, serviço de manutenção e reparos nos centros zoonoses, localizados no distrito industrial do município, a saber, reparos na casa, capina, limpeza e coleta de lixo, construção de gradil para cercamento do canil. Segundo consta, a empresa interessante S.A. disponibilizou a mão de obra, ficando a cargo da prefeitura somente a aquisição de material para a execução das obras de cercamento. Pelo fato do canil estar sem proteção e em más condições, não está sendo possível recolher cães de rua no local, enquanto não forem feitos os devidos reparos, tendo em vista que dois cães vieram a óbito no local e, pelas condições do canil, não tem como averiguar o que de fato colaborou
para o acontecimento.
Requerimento 65, subscrito vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, as seguintes informações referentes à empresa responsável pela manutenção da iluminação pública do município.
Nome da empresa. Informações sobre a empresa responsável pela manutenção e troca de lâmpadas e luminárias nas ruas, praças e áreas abertas ao público. 2. Número do processo de contratação. Detalhes sobre o processo de contratação da referida empresa. Cópia do contrato. Solicita uma cópia do contrato firmado com a empresa.
Valores pagos. Informações sobre os valores pagos à empresa desde o início da prestação de serviço. Critérios de contratação. Todos os critérios utilizados para a contratação da empresa. Canais de atendimento. Informações sobre a existência de canais de atendimento direto à população para solicitações relacionadas à troca de lâmpadas. Instalação de rede elétrica. Se a empresa também é responsável pela instalação de rede elétrica em bairros que ainda não possuem esse serviço. A transparência e a eficiência na gestão pública são fundamentais para o bem-estar da população, portanto, a obtenção dessas informações é de grande importância para o acompanhamento das atividades da administração municipal. Requerimento número 36, subscrito pelos vereadores Gabriel, Roberto, João Batista, Luiz Rogério e Júnior, solicitando expediente. Solicitando nos centros legais regimentais informações acompanhadas da devida documentação acerca da realização do evento Orla Sunset a realizar-se em nosso município neste mês de abril, tais como: quem é o responsável pela organização do evento, processo de credenciamento, qual instrumento jurídico utilizado para autorização, cessão do espaço público para a realização do evento, quais critérios para concessão de exploração da praça de alimentação, quais medidas tomadas para organização do trânsito no local do evento, número de pessoas físicas e ou jurídicas patrocinadoras do evento, se haverá custos para os cofres públicos, outras informações a critério da administração. Em relação aos projetos em pauta, consta para a segunda votação e redação final, o projeto número 3/2025, que cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar e, como já foi dito anteriormente, será encaminhada à Comissão de Legislação e Justiça o veto parcial aos projetos de lei número 5 e 6/2025. Isso, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e propostos.
Obrigado, Daniel.
Boa noite, senhores vereadores, vereador salário mínimo, mas colocando como uma gratificação, uma maneira de chegar até o valor do salário mínimo. Certo? Então, eles não vão colocar o salário mínimo como 1.600 reais. Certo? Eles vão colocar o piso, que é 1.300 e pouco, e acrescentar o restante para se chegar no salário mínimo. E vai continuar o piso de 1.300 e poucos reais. Alegaram a inconstitucionalidade da emenda que nós apresentamos, que eu apresentei aqui juntamente com mais alguns vereadores. E isso foi a razão do veto. Por que a prefeitura está fazendo dessa maneira? É para não aumentar muito os custos com o pagamento do piso de salário mínimo a todos os funcionários. E uma questão que foi colocada, o piso de salário dos funcionários, de alguns funcionários, eu estou colocando aqui, gente, valores fictícios, que eu não sei o piso de todos. Vamos supor que seja piso da categoria, a faixa dele, R$ 1.300. Então, vai passar, no caso, o salário mínimo, colocando aqui o valor fictício de R$ 1.600, é menos um pouco o salário mínimo. As gratificações, quinquênio, triênio, essas coisas, prefeito falou para nós aqui que ele ia equiparar o salário de todos os servidores que ganham menos de salário mínimo ao salário mínimo. Ia elevar o salário até o salário mínimo. Tá. Pois não?
Uma parte. Presidente, inclusive, atualmente, as gratificações que já faz com que elas recebam o mínimo. Então, assim, a gente vai ler tudo direitinho, mas eu acho que vai ficar no mesmo. Né? Se for olhar assim, porque essa gratificação já é feita para que chegue ao mínimo.
É o que foi falado aqui também, vereador Vazelini, que alguns funcionários reclamaram para nós aqui, que de alguns funcionários, eles tiram da própria vantagem dele para se chegar ao salário mínimo, e de outros não tiram. Quer dizer, está tendo dois pesos e duas medidas. Uns são beneficiados, outros não. De alguns eles estão tirando do próprio salário, da própria gratificação do funcionário, para se chegar ao salário mínimo, ao valor mínimo. E já outros, eles dão a diferença e mais as gratificações.
Presidente. Obrigado, Márcio. Se chegar a equiparar todos os salários, né, a um salário mínimo, eu acredito que essas vantagens vai ser até melhor para se visualizar essas vantagens, porque quem está ganhando mais ou quem está ganhando menos. Porque se chegar todo mundo a um salário, todos que têm a gratificação dependendo da sua porcentagem, então, tanto o legislativo quanto a população e os funcionários que são os mais interessados vão saber, presidente, da gratificação de cada um e qual cada um merece. Obrigado, presidente.
É uma situação que o senhor falou aí agora há pouco, que ele vai usar das gratificações para chegar ao salário mínimo. Mas, se ele fazer isso, o funcionário não vai ficar lesado futuramente com o seu aposentadoria, os seus ganhos que ele não vai ter, porque esses ganhos que ele vai vão ajustar para chegar ao salário mínimo não é contabilizado, né, no INSS, umas coisas assim. O que o senhor poderia me dizer?
Essa questão hoje, o salário é assim, principalmente o poder público. O salário, vamos supor que o salário base seja 1.300, conforme eu falei, e tem mais as gratificações, que para se chegar lá nos 1.600 reais, que é o salário mínimo, mais as vantagens. Então, o salário do funcionário para termos de aposentadoria é o salário bruto total, com o salário base, com as gratificações, com tudo. O INPS funciona assim. Por exemplo, na iniciativa privada, se o funcionário ganha R$ 1.500, ele ganha mais R$ 500 de produção, mais R$ 500 de gratificação, aí já vai dar R$ 2.500. Esse é o salário bruto dele, que vai para o cálculo de aposentadoria do INPS. Certo? Então, o cálculo de aposentadoria é sobre o montante total que você recebe na sua folha de pagamento. Tá? O INPS paga de acordo com o que está na folha de pagamento. Agora, essa questão que alguns funcionários alegaram que estão sendo lesados, que está tirando da própria gratificação deles para elevar o salário mínimo. Aí, ele está deixando de ganhar, mas o INPS, a aposentadoria dele vai ser sobre o valor total da folha de pagamento. Resolver essa questão desse veto. Questão de votar a favor ou votar contra, cada um tem o seu pensamento e tem a liberdade de fazer o que ele achar melhor. Outra coisa, tem uma resposta aqui que foi o vereador Carlos Eduardo que enviou um ofício ao executivo a respeito dos ônibus escolares que transportam os alunos que estudam em outros municípios. Eu fui procurado por uma mãe de um aluno que estuda lá na UFLA. Ela me disse que a empresa que faz o transporte, o calendário da UFLA não bate com o calendário de algumas escolas. Questão de, por
que esses alunos ficassem sem condução. É, às vezes ficava lá até tarde da noite, ligava para os pais entrar no carro para ir buscar, porque os horários não estavam batendo. Pegava os alunos, às vezes, de outras escolas e esquecia os da UFRA por causa de horário.
Tá? E outra coisa, sempre acontecia também, algumas vezes, sempre não, algumas vezes, de o veículo da empresa estragar, eles não avisavam os alunos, não avisavam ninguém e não colocavam outro carro, outro veículo para fazer o transporte, para trazer os alunos de volta. Então, tem alunos que ficavam lá até meia-noite, mais meia-noite, para ligar para os pais, para entrar num veículo particular deles aqui, para ir buscar alguns alunos lá na UFA. Isso aconteceu
por diversas vezes. Tá? Marcelo, e isso é quando os pais ainda têm carro particular e os pais que não têm?
Quando os pais não têm, aí é
complicado. Aí é complicado.
Aí, tem que vir de carona, tem que se virar, considera, né? Depender de terceiros. Então, eu pedi aí ao prefeito, o vereador Carlos Eduardo já pediu essa explicação, para que procure essa empresa e que olhe com mais carinho essa questão do transporte escolar, principalmente noturno, que o diurno é mais fácil, as pessoas conseguem uma carona, tem os próprios ônibus da linha da empresa que faz a linha Jaci-Lavras. Então, eles têm mais condições de chegar, de voltar para casa. Agora, esses da noite, depois de 11 horas da noite, meia-noite, vai vir de quê? Então, é complicado. Eu já estudei à noite em Lavras, já passei diversos apuros com isso. Quantos alunos aí que chegou a vir de Lavras para cá a pé, por falta de condução? Então, são coisas que a gente, já hoje, nos dias de hoje, eu acho que não, isso não pode acontecer mais. Se a empresa tiver problema, liga na prefeitura, liga para um responsável, a prefeitura já se tem veículos, que coloca um motorista lá e vai lá e busca esses alunos para que não cause transtorno para ninguém. Né? Outra coisa que fiz um ofício hoje, um requerimento. O pessoal parece que está levando as coisas de brincadeira. Né? A gente já pediu, o vereador Gabriel já falou isso aqui desde que ele assumiu aí o mandato, no mandato passado, no final, ele vem cobrando isso. É a questão dos veículos, de funcionários da prefeitura usando veículos da prefeitura para serviços particulares. Carro da prefeitura dormindo na garagem, até fora do município. É, o pessoal tem mandado vídeo, fotos para a gente. Então, já pedi seu povo, as pessoas estão brincando. E a gente não está aqui para brincadeira, não. Se o prefeito não tomar as providências, nós vamos ter que tomar daqui da Câmara e vai recair sobre quem? Sobre o prefeito. Que usar de veículos da prefeitura em benefício próprio, é complicado. Os veículos da prefeitura estão aí para servir toda a população. Não é levar o veículo para casa e ficar passeando no final de semana e outras. E não adianta falar que não passeia, não, que você resolver sair de casa, ele entra no carro e vai lá no mercado, igualzinho tem gente que viu o carro da prefeitura dentro do mercado e tirou foto. Né? Então são coisas que não pode, tem que acabar. Essas coisas têm que acabar. O povo está brincando com coisa séria. Tem que tomar as providências. Algumas coisas a gente tem que dar um jeito de cortar. Tentar. A gente está fazendo de tudo aqui na Câmara para auxiliar o prefeito. Então a gente está sentindo que o prefeito parece que está de mãos atadas. Parece que não é ele que está mandando no prefeito. Não é ele que está administrando. Mas tem outras pessoas que estão administrando.
Não está se chegando a um consenso a respeito desse uso de veículos aí como meio de transporte particular. Então, é toda hora que a gente sai na rua, uma pessoa cerca a gente, conversa.
Então, a gente está tentando com as
pelas fotos que as pessoas me mandaram e as pessoas que comentam com a gente. Então, está um desmando. Infelizmente, se acostumou assim, está difícil cortar o mal pela raiz. É, mas espero que o senhor prefeito tome essas providências. Para que não saia pedido de providência daqui da Câmara para outros órgãos.
Então, são coisas que a gente está aconselhando, está pedindo, não está exigindo, não. Estamos dando conselho e pedindo para que se resolva. Não é tudo de uma vez. A gente tem diversos requerimentos aí que foram enviados aí para o prefeito e pelos vereadores. Talvez ele tenha atendido aí nem 10% ainda, mas está no início do mandato. Eu fiz um pedido, uma mãe me cercou depois, respeito à reunião do Codema na quinta-feira, na prefeitura, uma mãe me cercou junto com essa mãe que falou do problema dos ônibus. E pediu para que se resolvesse a questão de estacionamento de caminhões pesados na
Praça Joaquim Correia Peniche, a Praça da Balança lá embaixo. Já colocaram algumas placas lá hoje. Eu vi uma placa lá, uma placa que eles colocaram lá está errada. Né? Então tem que se proibir em volta das praças, gente. As praças é um chamativo para a população, para as crianças brincarem. Ainda mais ali na Praça Joaquim Correia Peniche, onde tem aquele parquinho lá. Dois acidentes lá. Essa mãe me falou, e hoje uma senhora, a que eu estava fazendo caminhada, a que eu cheguei no meu serviço, me cercou na rua para falar a mesma coisa. Tá? Então, já colocou, agradeço o Nadinho, né, que já deu, já é um paliativo, mas eu vou pedir que a população, as pessoas ali que moram em volta da praça, se vê caminhão estacionado, tem a placa de proibido, chame a polícia e pede a polícia para ir lá para multar esses caminhões. Né? Tem que se educar. E, infelizmente, o brasileiro
só respeita a lei quando dói no bolso. Se não doer no bolso, né? Vai continuar. Aí, adeus, dará. Então, agradeço ao Nadinho pelas primeiras providências que já foram tomadas. Outra coisa. Essas pessoas que reclamaram têm mesmo direito à insalubridade. Então, já está sendo tomada essas providências. Né? Então, vamos aguardar. Não é tudo de imediato, mas peço aí aos funcionários que fiquem atentas o dia que que o engenheiro vier aí, que elas mesmas falem com esse engenheiro, falem com a Mirene, né? Para ver, para fazer as medições corretas. Fazer a amostragem sem que essa amostragem realmente tenha sido realizada. Porque não vai pegar todas as serventes de escola e fazer com tudo, faz com uma. Professora, faz com uma, não vai fazer com todo mundo, porque não tem nem condição de ser assim. Mas que fique atento aí às pessoas que nos procuraram, nós estamos aí correndo atrás. Procurar saber, os vereadores que tiver mais tempo aí,
falei aqui na semana passada a respeito das despesas com o carnaval. Este, o prefeito me chamou perguntando o que estava acontecendo. Eu peguei e falei para ele o que era. Eu falei aqui a quantidade de banheiros, os tapumes, as cercas, né? Da maneira que veio para a Câmara, dá para entender que é tudo absurdo. Aí foram me explicar, então nós vamos fazer a conversa aí já com o funcionário da Câmara, vamos fazer um ofício direcionado ao Executivo para que eles nos expliquem detalhadamente onde foi licitado esses banheiros, questão de segurança, das barracas, do tapume, para que a gente possa esclarecer a população, os gastos. Mas mesmo assim, eu vou repetir, eu não concordo de jeito nenhum com o gasto de quase R$1 milhão com o carnaval no município de Jaci. Mas nós vamos esclarecer, falar para a população certinho o que foi gasto com isso, com aquilo, para que a população fique
tome conhecimento do que realmente foi gasto. É, e tem uns artistas que vieram aí, a gente vê aí um artista contratado aí por R$200 mil, me parece, né? É, 180 mil, 200 mil. Passa que a gente vê shows dele em outros lugares, 40 mil, 50 mil. Né? Agora, chega na hora de dar explicação, não, porque lá em Jaci levou isso de som, levou bailarino, levou não sei o quê, levou não sei o quê. Quer dizer, existem diversas maneiras de se maquiar essas despesas. Mas eu, sinceramente, mais uma vez, vou dizer, não conformo com esse gasto no carnaval. Por hoje é só isso. Boa noite. Obrigado a todos.
Vereador João Batista. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Fran, todos os secretários, todas as pessoas aqui presentes, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci. Quero começar com uma frase que não julgue para não ser julgado. Antes de tudo, eu quero só frisar acerca da municipalização do ensino, que gerou algum embate, algumas dúvidas para algumas pessoas. Não é o município que está procurando a municipalização, não é a Câmara de Vereadores que está procurando a municipalização, foi só a situação que vai acontecer futuramente na cidade, em Minas Gerais. Tá? O Estado vai tirar a responsabilidade de cuidar do ensino fundamental e passar para o município cuidar. Tá? Então, só para deixar claro, semana passada eu iria falar, só que não deu tempo, sobre as árvores, né, lá da orla, que foram replantadas, né, porque teve um ato criminoso na orla, e foi replantada novas árvores, né, para que todas as pessoas que vão para a orla possam desfrutar da sombra, né, onde eu vejo muitas pessoas lá reunindo, principalmente aos domingos, com a família, né, um momento para relaxar, para ver a natureza. E então foram replantadas essas árvores e foram colocadas lá principalmente para estar inibindo novas práticas criminosas contra essas árvores. Foi implantada na câmara de monitoramento. Né? Sendo que semana passada eu falei que foi colocado 4 câmaras de monitoramento, né? 2 na orla, 1 na vila, 2 na vila Aparecida, só que tem mais bairros que vão ser contemplados com essas câmaras.
acerca da... O pessoal estava comentando aqui mais cedo sobre a festa que irá ocorrer nesse mês, né, na Orla Santos. Eu acredito que vai gerar muito embate acerca dessa festa. Tem muitas contradições, né, que principalmente quem mexe com o comércio local, eles estão tendo a perda de uma chance de estar podendo se beneficiar com essa festa, apesar que a organização ela é privada, né? A gente pode deixar frisado que a organização é privada, mas será num espaço público, né? E muitos comerciantes do nosso município estão sentindo essa perda de oportunidade, porque eu acredito que quando essa perda de oportunidade que essa pessoa, esse comerciante vai ter, é uma perda de investimento na cidade, é uma perda de investir um novo maquinário, de contratar outras pessoas e girar o comércio local. Então, eu acredito que alguns outros vereadores irão falar sobre esse assunto, porque nós se reunimos mais cedo para estar tratando, e eu estou já deixando essa posição, né? Eu acredito que os comerciantes de Jaci merecem mais oportunidade para poder prosperar, porque os comerciantes prosperando, a cidade se desenvolve. Se a cidade desenvolve, aumenta a arrecadação. Se aumenta a arrecadação, melhora o atendimento na UBS, melhora o atendimento na educação e assim por diante. Então, estou deixando essa parte. Agora eu vou entrar num tema meio delicado sobre... Semana passada, né, o senhor presidente proferiu uma frase muito... seguinte, que o papel do vereador é legislar e fiscalizar, né? Eu acredito que o papel do vereador de fiscalizar aqui nessa casa, de legislar, está sendo feito. Eu vi que o senhor comentou, senhor presidente, que não está vendo as reuniões de comissões, mas eu quero só deixar um esclarecimento, né, que hoje existe a tecnologia onde nós podemos nos comunicar acerca do projeto que chega aqui nessa casa. O projeto, quando ele chega nessa casa, o Raniel manda no grupo, onde a gente pode fazer a leitura. Semana passada, o Juninho e eu, era 23 horas e 30 minutos, a gente estava conversando sobre projetos, né? E eu acredito, né, que o que ocorreu semana passada não foi a função do vereador de legislar e fiscalizar, mas foi um julgamento. E eu acredito que o trabalho de cada vereador aqui presente, quem que irá julgar, vai ser a população de Jaci nas urnas. Que vai julgar o meu trabalho, o trabalho do Juninho, vai ser na urna. Então, às vezes, o senhor não está vendo como que está sendo feito, mas está acontecendo essas reuniões.
A gente tem um parecer jurídico e houve não só por minha parte, mas por parte de outros vereadores também, esse constrangimento, né? E se o senhor sabe mais, nos ensine, né? Porque acredito que estamos aqui para aprender.
O senhor me dá uma parte? O senhor tocou num ponto aí muito, muito importante, que é sobre a tecnologia. E como todos os projetos, né, estão disponibilizados nos canais para os vereadores.
Vereador João Batista, eu não quero
crer, né, que os vereadores que têm os projetos à disposição não estejam estudando os projetos antes, né? Porque antigamente não era disponibilizado assim tão rápido, né? Hoje é disponibilizado mais rápido. E eu não quero crer que eles, os outros vereadores não estão lendo. Eu leio tudo que chega pela Câmara. E quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto o Nelson, o Ranieri, a Margali e o Rafael. Obrigado pela parte.
Obrigado.
E eu acredito que...
E tiro dúvidas também muitas com o presidente, que eu amolo muito ele também.
Isso é só um detalhe, porque foi usado um momento de fala que... E o pessoal veio me procurar, vocês não estão trabalhando, não tá. Então, estou aqui fazendo o esclarecimento que eu fui eleito e os demais vereadores foram eleitos para representar a população de Jaci, né? Não chegar aqui na segunda-feira, não que os outros dias não sejam importantes, porque o trabalho ele é diário, a cobrança é diária, a população chega, manda mensagem, busca informação, a gente vai e corre atrás. É necessário fazer melhoria, é necessário buscar recursos. Vamos em Belo Horizonte. Deixei minha esposa doente e fui lá para Belo Horizonte representar a população de Jaci. Eu acredito que o trabalho... Os frutos irão surgir. Então, eu só quero deixar essas palavras e deixar o meu esclarecimento para a população de Jaci, que o trabalho ele gera resultado e vocês verão nesses próximos 3 anos que irá vir. Agora, semana passada eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa, Ali, você conhece lá da Boca da Mata, né? Ela mandou mensagem agradecendo que eu tinha feito uma visita lá, fiz a solicitação, não só eu fiz a solicitação, mas alguns outros vereadores, eu não me lembro, fez a solicitação para estar tendo melhorias nas estradas ali na Boca da Mata, né? Ela agradeceu e estou deixando aqui a todos os vereadores aqui, tá? E agradeço por essa oportunidade de estar representando a população de Jaci.
Obrigado, vereador João Batista.
Vereador Carlos Eduardo. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Fran, Edmilson, pessoal da casa, quem está aqui nos assistindo e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, vou começar
falando da que Marcelo acabou de falar sobre a placa lá na Praça da Bandeira. Hoje também eu parei lá um pouco antes de ir para lá buscar meu filho na escola e algumas pessoas estão passando lá também me pediu isso e já tinha um caminhão parado lá na hora que eu estava me falando. E eu vi como que é perigoso, porque criança não olha para o lado, mas sai correndo lá. E depois que acontecer algum acidente, não adianta a prefeitura ficar soltando alguma notinha bonita lá, que não vai adiantar nada. Não vai mudar nada o que acontecer. Outra coisa que também está recorrente aqui na cidade, já foi falado aqui um monte de vezes, sobre a CEMIG. Essa semana já caiu energia 2 vezes na... aqui na cidade, pelo menos lá em casa foi 2 vezes. Pessoas ficam mandando mensagem perguntando se pode fazer alguma coisa. Assim como já passamos muitos apertos aqui com a Copasa, agora tem a CEMIG também. A gente não pode ficar à mercê dessas
empresas. Temos que tentar fazer alguma coisa para ver se melhora isso.
O vereador, me permite?
Pode.
Eu tenho anotado quando eu percebo que está tendo esses piques de energia elétrica aí, essa falta de energia, essa queda no fornecimento, eu tenho marcado para me fazer um relatório para enviar para a CEMIG, certo? Então, as pessoas, vocês, vereadores, quando vocês perceberem que tiver uma queda no fornecimento, anotem e vai me passando. Porque, às vezes, eu não estou aqui, sexta-feira, houve queda de energia na hora da chuva. Eu não estava, eu estava lá em Macaia. Mas fiquei sabendo. Estava na missa lá em Macaia e fiquei sabendo. Lá também aconteceu isso. Tem até anotado aqui na minha agenda. Né? Então, eu vou pedir aos vereadores, quando vocês tiverem, perceber que tiver uma queda de energia elétrica, anotem para vocês me passarem, para me enviar um relatório para a CEMIG. Isso é uma pessoa da CEMIG que me pediu, para a gente tentar ver se consegue resolver esse problema de energia elétrica.
Ô, presidente, isso daí está muito fácil de resolver. É só olhar no, na previsão do tempo. Marcou chuva, já pode ficar esperto. Obrigado, Dudu.
Então, vamos ver se a gente, todos os vereadores se juntam aí, para acabar com esse desmando dessas empresas, da CEMIG e Copasa, que está complicado aqui em Jaci. Sobre a dengue, que eu peguei também esses dias, temos que arrumar algum modo de acabar com isso, fazer aqueles fumacê lá, multar quem deixa entulhos nas hortas, alguma coisa, porque muitas pessoas estão pegando, muitas pessoas vêm falar comigo aqui, o que vocês estão fazendo a respeito da dengue? Então vamos ver se procuram algumas soluções para exterminar esse mosquito da nossa cidade, que está complicado.
Ô, Du, me permite?
Pode.
Não, as damas são as primeiras.
Não, muita gente falou comigo também a respeito disso, e são coisas simples. Eles até citaram que tem pessoas que deixam o lixo fora do dia da coleta, e isso aí acaba que se tem uma chuva, essas coisas, a água parada fica lá, né? Ter mais conscientização e da população e uma fiscalização também, de uma certa forma, punir quem está fazendo isso, porque já fiquei sabendo até de dengue hemorrágica por esses dias. Então, assim, a situação está bem alarmante, está grave, e é grave, né, gente? Então, eu acho que tem que ter muita fiscalização, muita conscientização a respeito disso.
Vai falar?
Me permite uma parte? Complementando o que a Fran falou, também tem que partir da parte da população também, né? Que a gente vê aí, inclusive, muitos, o pessoal está me procurando muito, até conversei com o secretário Nadinho, o que acontece? Muitos lotes sujos, e lotes privados. O Nadinho me esclareceu. O que é da prefeitura, ele vai e executa a manutenção. Agora, muitos lotes privados, aí parte da consciência de cada um, né? Já foi notificado, e eles notificaram alguns lotes, me falaram que vão notificar novamente, mas tem que ter a conscientização da população também, né? Porque cada um fazer a sua parte, né? Obrigado.
Isso aí. Não adianta a prefeitura sair, limpar os lotes da prefeitura, fazer limpeza nas ruas se a população não ajudar, né?
Tem muita piscina vazia aí também, né?
O problema é isso aí.
Deixa eu corrigir aqui, retificado. Piscina que não está sendo usada e que está cheia e cheia de larva. Vazia não dá dengue.
Ali onde que ocorre a festa do peão, eu pude averiguar que está espalhado de lixo ali. Sacolas, né? Às vezes o cachorro leva ali, faz uma bagunça ali. Isso proporciona que os mosquitos multipliquem, né? E deixar uma frase, se o lixo é o problema, nós somos a solução. O lixo não nasce, não brota, somos nós que produzimos o nosso lixo. Então, se fazemos o descarte corretamente, a gente diminuímos a multiplicação desse mal, né? Não falo só do lixo, tem a questão de planta dentro de casa e outras coisas. Mas o lixo, quem produz somos nós, e nós somos a solução. Então é conscientização da população para que esse mal não venha prosperar em nosso município.
Isso, vamos ver se a população agora começa a fazer a parte dela também. Outro é sobre o quebra-mola ali em frente às escolas, na faixa elevada, né? Isso. Eu particularmente parabenizo porque fizeram, ajuda um pouquinho, pelo menos, a dar mais segurança para as crianças na saída. Porém, já tem que colocar sinalização, pintar lá rápido e fazer um pedido ao Nelsinho. Nelsinho, teve um acidente no dia que fez lá com um amigo meu, caiu de moto.
tipo que disfarça na hora que você vai entrar e sair dele. Ele ficou muito seco. E ali onde só se colocaram, né, os cones, aqueles cones grandes, ali na hora que bate moto ali naquele quebra-mola, voa mesmo para todo lado. E fora que até carro, o meu carro encosta o para-choque lá.
E última coisa, não, penúltima coisa que eu também, hoje eu vi nas redes sociais um cidadão aqui de Jaci falando sobre as câmeras de monitoramento. Roubaram lá o negócio dele, 4 placas solares. Ele foi na polícia e a polícia falou que as câmeras lá só para olhar a placa. Então, se for por isso mesmo, não vai adiantar nada nem ter colocado aquelas câmeras. É. Então, porque senão não vai adiantar nada colocar aquelas câmeras na orla, porque você não pode ver quem fez o crime, eles vão matar as coisas do mesmo jeito. Tem que ver se consegue. Rapidinho, é sobre o ofício que eu pedi, porque os alunos e mães dos alunos.
Falar a respeito da resposta, né, do requerimento do sinal de TV. Sinceramente, assim, ficou na mesma, né? Porque falando que o sistema não está funcionando no momento, em razão da avaria do equipamento citado, contudo, será assinado um termo de adesão com a empresa administradora da digitalização da TV brasileira, seja digital, para que a manutenção seja devidamente realizada. E que aí depois fala que as providências necessárias para restabelecer o serviço no menor prazo possível, garantindo à população acesso gratuito ao sinal de televisão aberta. Eu acho que a gente tem que ficar bem atentos a isso, porque pelo que é relatado pela população, tem muito tempo, ou funcionou assim, pouquíssimo tempo esse sinal de TV, né? Então, assim, o que está acontecendo que acaba sendo um descaso com a população no ter prestador de serviço, esse aparelho, há quantos anos esse aparelho, então, está precisando de manutenção? Então, eu acho que tem que ter um olhar mais, assim, com carinho, né, um olhar mais clínico para que a nossa população seja atendida nisso. Eu acredito que esse sinal de televisão é um bem necessário, a população precisa, a população merece. E se tem gratuito, eu acho que tem que fazer valer. Então, assim, nós vamos ir mais a fundo nisso daqui.
Vereadora, a gente vê o descaso, né, tão grande que eu garanto que os responsáveis por cuidar dessa parte aí têm TV paga em casa.
Com certeza, né? Não está faltando.
Os canais fechados. Né? Então, eu acho que agora que não temos mais o sinal analógico, é só o digital, eu acho assim, é uma falta de compaixão, de carinho para a população que quer assistir sua televisão depois do seu trabalho. Né? Porque quem não relaxa assistindo uma novela, eu não assisto novela, o presidente acho que assiste. Mas eu não assisto novela, eu gosto de noticiário. Então eu gosto de sentar e assistir minha televisão. presidente gosta de futebol, não sei, Vossa Excelência, não sei qual as atividades que a senhora gosta de assistir televisão, mas é, falta um pouquinho de empatia, né, dessa parte aí do executivo para a população. Obrigado, vereador.
Não, e né, como o vereador acabou de citar, tem gente que tem condições de pagar, mas num orçamento isso pesa. Está pagando um serviço de qualidade para você assistir televisão. E se tem gratuito, passou da hora da nossa cidade estar com esse serviço, né? Então a gente vai ver realmente o que está acontecendo.
Vereador, se for para assistir jogo do Atlético, eu pago, mas dos outros não pago.
Aí, pois é. Se for de graça aí, melhor ainda. E também, gente, eu quero falar hoje, eu vou até pedir o Rafael, se ele conseguir colocar as imagens aí de umas fotos que eu tirei visitando a rua João Olímpio da Paixão, lá na Serra. Alguns moradores me procuraram, aí eu falei, vou lá pessoalmente e tirei foto, porque né, o que a gente vê é melhor do que só ouvir. E está tendo lá, na rua tem um buraco, que eu ainda falei assim, gente, buraco é da Copasa ou foi da prefeitura, né? Porque agora os buracos é tudo da Copasa na cidade. Aí o pessoal da rua falou, não, esse buraco é da prefeitura, foi feito na gestão passada, os moradores já foram atrás, e não aconteceu nada. Por isso que a gente está indo atrás de vereador para ver se pode ter uma solução.
Vereador, para quem me permite uma parte?
Claro.
Semana passada, o pessoal me procurou, saí do escritório e fui lá. Foi lá o prefeito, foi lá o ex-prefeito, foi o secretário de obras. Não adiantou nada. Prefeito. Eles foram lá para ver, falou que ia tomar as medidas e ia resolver a questão lá. Está lá aquele poço de água lá, onde com certeza ali tem muita larva de mosquito da dengue.
Com certeza, tem até lodo, né, na água que está lá parada. E colocaram até galhos no buraco também. Então, assim, são coisas, a gente sabe, né, mão de obra, não sei o quê, mas são coisas necessárias. Eu acho que tem que parar alguma coisa para dar atenção. Ainda mais, assim, com o risco de dengue. Acidentes, né, por esses buracos. Então, olha só, todo mundo foi. Semana passada foi o presidente. Olha só, já dava tempo de ter, né, solucionado. Então, a gente também pede para que tenha um olhar aí e que resolva, né? Outro assunto, outra indicação hoje também que eu fiz foi da zoonose. Pela terceira vez, a mesma pessoa me procurou a respeito de cachorro na rua para pedir, né? Todo mundo sabe que o Kleber também é enteado, mas ele é responsável pela zoonose, para que eu estivesse pedindo que ele fosse recolher esses cães que estavam mordendo as pessoas na rua. Aí fiz isso, fui procurá-lo. E aí ele me falou que não está tendo condições de levar esses cães para a zoonose. Por quê? Porque está faltando manutenção ali. Os matos estão muito grandes em volta da casa da zoonose. Dentro da casa está precisando de manutenção. A zoonose não tem uma área cercada. E o que está preocupando? Foi levado cachorro para lá e dois deles, um dia estava bem, no outro dia os cachorros estavam mortos. Como não tem câmera, não está cercado, ninguém sabe o que aconteceu. Então, assim, são animais e a gente tem que prezar por eles. Mesmo que está tirando da rua, mas levar para a gente saber lá o que vai acontecer e em condições que não são apropriadas, né, a gente tem que ficar de olho. Também tirei fotos, que aí eu fui lá olhar. Eu falei, vamos lá ver o que está acontecendo. E, inclusive, a Camargo, né, a Intercemic, já ofereceu a mão de obra para estar limpando, para estar fazendo essa manutenção. Só precisa que a prefeitura dê os materiais, porque a mão de obra já tem. Então, assim, a gente sabe que vem crescendo, né? Muitas das vezes, os vereadores usam daqui para falar de animais, de cães que estão na rua. Eu sei que vocês também, muita gente para falando de cães que estão sendo mordidos, que a gente vê na rua, assim. Então, tem esse trabalho da zoonose, só que não está tendo condições de executar o trabalho para a nossa população. Então, também um pedido, um apelo para que esteja fazendo essa manutenção necessária, porque as más condições que a zoonose se encontra, não tem como estar fazendo um trabalho de qualidade com os nossos cães na cidade. E também, assim, já aproveitando o assunto, fiquei sabendo hoje que tanto a Camari quanto a zoonose não tem água, né? Então, assim, um poço artesiano que atendesse esses dois locais também seriam de grande valia. Agora, outra coisa. Que bom, né? A gente agradece quando a gente pede para passar a máquina, essas coisas. Mas a gente também precisa que passe a máquina, mas que jogue um cascalho também. Não é que a gente está querendo muito, mas é porque acaba que aí limpa, só que aí começa a ficar escorregadio, corre riscos de acidentes. Então, também, assim, está providenciando uma coisa, mas providenciar outra também. Outra coisa que a gente fala, que a gente entende que está no começo de mandato, mas as placas mesmo de lixo que a gente pediu, né, a gente não tem jeito de fazer lixo, coloca proibido jogar lixo. Os lixos nas saídas, né, das comunidades rurais, para que as pessoas estivessem passando final de semana ou um dia fizessem o descarte certo e necessário numa lixeira. Então, umas coisas que a gente precisa de mais urgência, porque são coisas que é um lixo que fica jogado, né, que aí pode proliferar a dengue. Então, é umas coisas que são simples, mas que a gente precisa fazer com uma certa urgência, né? E também só para concluir isso tudo, né, falar do que falei na sua fala, né, senhor presidente, do veto, eu acredito que vai ficar do jeito que está, né, nós, como, eu falando como professora, a gente também tem isso no nosso salário base, para o salário chegar ao do governo federal, o que que acontece? Eles fazem uma gratificação ali embaixo, só que, supondo, eu tenho 6 clientes, então o meu triênio fica lá no base, então a minha gratificação já diminui. E quem está entrando agora, claro que eu acho assim, o que vai diferir quem eu que estou de 17 anos e quem está começando são as gratificações. Só que o que acontece? Acaba que quem está entrando tem a gratificação bem maior para se chegar ao piso nacional. E o meu cada vez vai diminuindo. Por quê? Porque eu já tenho os meus 6 triênios. Ou seja, eu nunca mais vou ser triênio, né? Então, acaba que vai trocando 6 por meia dúzia. Então, a gente tem que estudar com atenção e ver, né? Porque o funcionário público tem que ser bem valorizado. Porque o que manda, o carro-chefe, né, da prefeitura são os funcionários. Então, a gente vai olhar isso com carinho. Ah, e só tinha esquecido. Eu também fiz uma indicação sobre as bancadas da creche, que precisavam ser construídas, né, armários nessas bancadas, que as crianças estavam correndo risco. Aí a secretária, né, da educação, a Valéria, me procurou, falou que sim, que tem um projeto de fazer as bancadas, só que a creche ainda está passando por um... o FNDE ainda tem que fazer uma adequação lá que ainda não foi tudo liberado. Então, não pode ser construído ainda. Mas que ali é providenciado, eu tinha falado com o setor de obras, tudo para aumentar, colocar as bancadas mais altas para que as crianças não corressem o risco. Eu vou até comentar com ela na hora, não me veio a cabeça, se precisa dessas bancadas, então, né? Porque já que vai ter o trabalho de aumentar, então tirar, quando tivesse tudo ok, instalava, mas já com os armários. Mas é outra, eu sei que mães estão preocupadas com isso, e a gente vai ficar também de olho para que esse problema também seja solucionado. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada E boa semana a todos.
Vereador Franquelinho, deixei você ultrapassar 3 minutos.
Não, pela primeira vez.
Só pela sua simpatia.
Obrigado.
Muito obrigado, vereador.
Vereador Juninho da Academia. Combinar com simpatia. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, quero cumprimentar os demais vereadores, servidores dessa casa, o doutor Edmilson, nosso jurídico, a população que está aqui nos agraciando com a sua presença, quem nos assiste pelas redes sociais, YouTube, e vão nos ouvir pelas ondas da IJACI FM. Meu cordial boa noite. Senhor presidente, na quinta-feira, né, fui ao gabinete do deputado. Ponte entre o gabinete do deputado estadual Vitório Júnior e a nossa região. Presidente, tendo levado nessas demandas lá ao gabinete do deputado, recebi uma ligação do senhor Demerval na sexta-feira, falando que não é função da CEMIG fazer a extensão das redes. E sim, cabe ao executivo, né, fazer o levantamento e contratar uma empresa que é vinculada à CEMIG, né, que fala... Como chama? Credenciado, obrigado, Big Brother. É credenciado a CEMIG. Então, presidente, eu fico assim, perplexo de saber que desde 2015, né, vão fazer aí 10 anos, né, fazem, né, 10 anos agora esse ano, que a própria prefeitura, presidente, fez nenhuma lei número 1255 de 2015. Né, falando que fica denominadas avenidas Ana Luísa da Paixão, Rua João Olímpio de Carvalho, Rua Ana Cândida Dias, Sidney Magalhães Silva, Everaldo Reis de Carvalho e Rua José Horácio dos Santos, logradores citados no Ipiranga. Sendo, senhor presidente, que a principal... ali que liga a Orla, né, até a Ilha Brasil, que é citado aqui, e também até o Capivari, né, que também tem moradores lá, não tem iluminação, senhor presidente. Bem como aqui já se temos lugares onde realmente não tem a rede elétrica. Então, alguns levantamentos, senhor presidente, que eu tenho aqui, mostra que algumas áreas, né, que tem uma extensão maior de 922 metros, outra, essa na Avenida Ana Luísa da Paixão, na Avenida Sidney Magalhães, mais 276 metros, na Rua Everardo Reis de Carvalho, mais 170 metros. Rua José Horacino dos Santos, mais 250 metros. Rua Ana Cândida, mais 289 metros. E a extensão maior é do trecho que liga para a Prainha e do Brasil, que é de 1.126 metros, senhor presidente, no qual também precisa dessas melhorias. Bem como eu não podia deixar de falar, senhor presidente, do bairro Novo Horizonte, que também precisa de melhorias na iluminação pública, o bairro Ipiranga, que eu acabei de citar, bem como um bairro aqui do centro, que é antigo também, o Piampum, né? E também não tem iluminação, senhor presidente. Tendo em vista que foi uma lei municipal e o próprio município descumpriu a lei. Então a gente vê aí que passou 8 anos, né, na mão, a prefeitura na mão de uma pessoa que era do bairro, né, e fez benfeitorias e melhorias para quem e a localidade que ele quis, senhor presidente. Ele não tomou cuidado, né, de se tocar que Ipiranga é um dos bairros mais antigos de Jaci, se não for o segundo mais antigo. E a gente vê que está lá jogado, né? Algumas ruas que foram abertas, senhor presidente, assim, ó, de uma forma rápida, parece que até brotou o poste lá, colocou a extensão de rede elétrica.
fazer essa melhoria naquela ponte lá também, porque ia ficar mais segura, né, para os transeuntes ali e evitaria de cair. Senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade e a paciência de todos que até agora estão aqui nos ouvindo e deixar claro que é o interesse da população saber o que está acontecendo na nossa Casa Legislativa. Meu boa noite, que Deus abençoe a todos, o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Júnior.
Vereador Rogério Tungos.
Presidente Zé Marcelo, colegas vereadores, ao nosso assessor, funcionário da casa, o pessoal que nos assiste aí, né, nas redes sociais, aqui na presença, sou Didi, sou Gonçalo, Bituruna está aí também em todas as reuniões, prestigiando aí a nossa reunião. E também na rádio, para estar passando na quarta-feira, né, as reuniões também. Agradecer então a rádio aí, em nome de quem, Leandro? Então, agradecer o João aí pela associação, pela ser presidente da associação da rádio. E agradecer. É o João que mora lá na Pedra Negra, né? Não é o João Batista vereador, não. Gente, começar falando da festa lá da Orla, está gerando aí uma desinformação, porque a gente não sabe direito o que está acontecendo, né? Não é a prefeitura que está fazendo, né? É um cidadão que está fazendo a festa, a gente não sabe como que funciona, mas a gente que está questionando só a questão da praça de alimentação, né, onde aí fechou com, por exemplo, fechou com a hamburgueria, que vende hambúrguer 61, né, João Batista? João Batista vende também, podia ter a oportunidade de estar montando a sua, para estar vendendo lá, infelizmente já foi fechado e não pode, então não tem espaço para a nossa população de Jaci.
Vereador Rogério, vários barraqueiros, comerciantes, foram até minha casa para falar justamente disso daí, da falta de carinho e oportunidade quando tem algum evento, independente se seja particular ou público, né, da prefeitura. Eu acho que deveria de fazer uma reunião com os comerciantes e falar, ó, vai acontecer isso, isso e isso. E assim que vocês têm que agir para conseguir um espaço. Obrigado.
Acho até mesmo que o espaço é público, né, e a prefeitura ajudou com várias coisas, com maquinário, que eu vi, várias outras coisas. Então, acho também que, né, faltou aí o interesse do Poder Executivo reunir com os pessoal da Barraca, da nossa cidade, para estar mostrando, que perguntar se tem interesse ou não de estar montando lá suas... lá do evento, né, que eu nem sei direito explicar o que é, porque até agora a Câmara está fora de tudo aí, sabendo de nada, né? Sabendo que a gente ouve aqui e ali. Então, infelizmente, também a gente não tem como aprofundar nisso.
Rogério, a única coisa que eu sei dessa festa é que sunset é pôr do sol em inglês.
Colocou um nome gourmet.
Pelo menos isso, né, sabendo. E quer falar também que teve uma reunião, gente, do dia do autismo, lá, dia 2, lá no teatro. Alguns pais me convidou, estive lá. Né, foi um brilhante encontro. Eu acho que tem que ter mais, né, porque faz parte, está, né, aí no nosso meio. Eu estive lá, aí a escola faltou, né, não convidar nós, não convidou a Câmara. Quem me convidou foi alguns pais de aluno, né, e eu fui. Então, gostei muito. Eu acho que tem que ter mais vezes, né, porque precisa.
Rogério, hoje também eu fui questionado sobre por que nós vereadores não vamos nesses encontros aí. Eu tipo falava, eu nem sabia também, não recebi convite aí. Vamos ver se convidam das próximas.
As próximas convidar e a Câmara Municipal, que também somos autoridade na cidade, né? Falar do veto, gente, aqui. O veto está aqui. O prefeito vetou, né, o projeto do reajuste. Ele vetou parcial a emenda que nós fizemos lá, o projeto, para que se pague o salário base 1.518, é isso mesmo? Salário mínimo. Então, com isso, nós já cansamos de ver aqui nas folhas de pagamento que tem um diferencial, né, e é pago de acordo com que eles com a cara da pessoa lá. Então, muitos, ele inteira lá do jeito dele, o outro ele tira das vantagens da pessoa para complementar o salário mínimo. E com isso, alguns ganham 1.800, 1.700, outros ganham 1.500 e 18 redondos e não tem benefício nenhum, nem escolaridade, nem de nada, nem de triênio, nem quinquênio. Então, está na hora de resolver isso. O prefeito esteve aqui na reunião, falou que vai resolver o restante até agosto desse ano, mas o salário mínimo já era para resolver de imediato. Então já está na mão dele lá. Entendo, não quis. Uma das coisas que eu tive na prefeitura hoje, né, até ele postou uma foto minha aí. Obrigado, seu prefeito, por ter postado minha foto aí no Facebook. Ficou até bonito aí nós dois. Mas é o seguinte, eu acho que a responsabilidade tem que ter. Eu acho que isso é coisa simples de resolver, não vai apertar tanto a prefeitura de estar resolvendo essa questão aí. E eu sou o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o presidente vai passar para mim depois a questão do veto, eu deixando claro que meu voto vai ser favorável a derrubar o veto. Porque é uma questão que está fácil de resolver, já está resolvido, já está aprovado, é só fazer e regulamentar isso. Não precisa arrastar mais isso. Eu leria eu, Carlos e a Fraquelina, que fazemos parte, que vamos reunir, né, para estar dando parecer aí, para vir para o plenário. Então, eu acho que está na hora de resolver. É, e o prefeito falou aqui também para nós, aqui dia, nossa presidente, que ia resolver isso de imediato. Então, está na hora. Acho que agora não tem mais onde voltar atrás, não. Já está aprovado. Vamos manter e vamos seguir em frente. E vamos pagar salário mínimo aí, senhor prefeito. Vamos deixar esse negócio de 1.200, 1.170, 1.200 e dar para quem quer, para quem não quer. Isso fica ruim demais. Quero falar também dos quebra-molas, né, que foi muito aí, criticado, por um lado, gente, mas sempre vê também o benefício. Quer dizer, eu acho que o quebra-mola ajuda muito ali, sim. Só que muitas das vezes, igual fez o quebra-mola muito rápido, foi feito no mesmo dia não deu tempo de sinalizar lá e jogou uma areia, uma brita lá, ainda ficou pior, né, que aí aconteceu os acidentes aí. Então, como o moço que caiu, né, não sei nem quem que é, mas eu acho que o prefeito deveria, sim, pagar aí os danos, né, da moto do rapaz que caiu aí. É mais do que justo isso aí. Falar também da dengue, tem muitos terrenos aí, né, que são que não são públicos, né, gente, são trancados. Então eu pedi à prefeitura, assim, que realmente notifique os proprietários para estar limpando. Ali onde é feita a festa do peão, tem muita sacolinha, muita sujeira e é muito grande. Então ali também é um ponto muito, muito grande para dar dengue. Mas dessa vez pegou bem aqui a Vila Precisa. Eu sei quase todas as casas ali que as pessoas pegaram dengue. Foi mais aqui perto da casa do Rafael. Inclusive o Rafael também pegou. Então ali os vizinhos, o pessoal ali, todo mundo, né, pegou dengue.
Rogério, permite uma parte? Pode. Eu estou lembrando uma coisa aqui. Antigamente tinha os agentes, né, vigilância sanitária, me corrija se eu estiver errado, que visitavam as casas. É raro de se ver hoje. É, eu acho que é uma parte bem importante dessa fiscalização. Antigamente tinha essa fiscalização com mais frequência. Agora a gente não se vê mais esse fiscal que era da prefeitura que andava de casa em casa.
É para ajudar, né, lembrar.
Para fiscalizar, lembrar, conscientizar a população, né.
O vereador Rogério, permite aqui na palavra do Roberto. O problema já não é o agente, é o remédio, o veneno. Não está tendo nenhum veneno. Para acudir, não vai ser o agente que vai lá fazer o milagre. Né? A falta do produto para jogar nessas ocasiões. Obrigado, vereador.
E é isso, gente. Para encerrar, quer falar dos medicamentos? Está tendo medicamento, mas tem alguns ainda em falta. Então a gente pede ao seu prefeito que compre, né, alguns medicamentos que estão faltando, porque tem muita gente que não pode comprar e o remédio é muito caro, né? Então a gente pede aí para que seja comprado, né, esses medicamentos aí que estão faltando.
Vereador Jorge, e medicamento, remédio teve aumento essa semana passada, né?
Teve mais aumento a semana passada. Falar também das merendeiras, né, Juninho? Você sempre fala. Foi o dia dos merendeiros, dia 3, aí, parabenizar pela beleza merenda que elas fazem aí, né, para nossas crianças. Então, é bem lembrado aqui.
Muito bem lembrado, viu, Rogério? Minha mãe também é uma delas.
É uma delas, é verdade. Então, é só isso, presidente, por hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Jorge.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Fregelini, nosso jurídico Gilmils, aos nossos colaboradores que estão aqui presentes, aos que nos assistem aqui pelas redes sociais, né, e nos ouvem pela rádio também. Eu queria começar hoje um comentário aqui, já de início, seria a questão hoje de um cidadão que mandou uma foto do ônibus, né, do ônibus puxa criança aí até o Rafael, depois as fotos que tem aí, vocês tirar as próprias conclusões, quem estiver nos seguindo agora e vendo aí as suas imagens aí. O ônibus de placa PXZ1163. Esse ônibus está com uma condição de pneu, presidente, e a todos os vereadores que vão ver aí. Eu não teria coragem de pôr esse ônibus para rodar amanhã, não. E se trabalhar amanhã, ficará por conta do prefeito. Está feito aqui, estou alertando e quase que denunciando a coragem desse ônibus rodar com a condição que está o pneu da frente desse ônibus. Eu conheço, o Roberto também conhece, todos que conhecem o problema de pneu, a gente, ainda mais caminhão, coisa pesada. Sem contar o pneu traseiro deslocado pelo tamanho do artrinho que tem no pneu. Então eu estou pedindo aqui, não ponha esse ônibus amanhã para rodar. Porque foi avisado e quando é avisado fica mais crítico a situação. O pneu está do lado interno todo liso, me parece que pela foto até parecendo arame. Então, quer dizer, já perdeu a garantia e a qualidade que tem para segurar esse ônibus na via. Eu estou pedindo, e já citei a placa, PXZ1163. Esse ônibus está sem condições de rodar. A todos os vereadores estão escutando aqui o alerta do vereador Márcio, o Roberto também está par. Eu não teria essa coragem. Se esse ônibus estiver trabalhando amanhã, alguém vir na rua, saiba dessa fala minha hoje aqui na Câmara, que está por conta e ordem, ou o secretário de transporte, prefeito, ou quem for. Eu não estou criticando, estou alertando que esse ônibus não pode sair e não... Tanto as crianças como o próprio funcionário que está dirigindo, operando esse ônibus. Pois não, vereador Júnior.
Vereador Márcio, eu duvido, né, que algum deles coloque um dos filhos dele para dar uma voltinha nesse ônibus aí.
É, a coragem que não vai ter.
Duvido. E amanhã, senhor vereador, eu acho que... quem tiver um horário aí mais maleável, mais flexível amanhã, para verificar se esse ônibus vai rodar, né? Importante verificar de perto.
Eu creio que não teria coragem. Até porque eu creio que o prefeito não estava nem sabendo essas coisas. Se está sabendo agora, vai segurar com o secretário.
Me não permite uma parte? Ô Márcio, eu liguei para o prefeito Nelson hoje, a caminho da Câmara, para relatar sobre esse fato também que chegou ao meu conhecimento.
Ótimo.
E eu mesmo conversei com ele sobre a questão que ainda não tem um chefe de transporte. Eu conversei com ele, expus a situação, que as mães me procuraram e os pais, mostrei as fotos para ele também que chegou para mim, conversei com ele, expliquei que é bem crítico, essa situação do ônibus está bem crítico, e conversei com ele, ele ficou de olhar para mim. Então, usando as suas falas, eu também concordo com você. Eu acho que esse ônibus não deveria se locomover até que sane esses problemas.
Perfeitamente. É um conselho, um pedido. E igual o presidente fala sempre, que a gente cobra indicações, e a gente tem os projetos também. Mas a gente é cobrado. Um caso desse aqui, agora há pouco tempo, um mês atrás, dois meses, teve um acidente com esse ônibus, não sei se é esse mesmo ônibus, mas que soltou uma roda. Vamos falar que uma peça dessa estava com defeito, é fácil de visualizar, não é fácil de visualizar, desculpa, mas agora com as fotos de um pneu, do jeito que está nitidamente correndo conta e risco do o que está conduzindo, não, mas o chefe, no caso do secretário de transporte, vai ser o executivo.
Ô Márcio, e outra coisa, falar também que está trocando agora de secretário, também não cola, porque esse ônibus não está se deteriorando agora, né, o pneu. A gente sabe que para chegar na situação que chegou, né, demanda tempo. Obrigado.
É uma perca, esse pneu foi, aconteceu o que aconteceu, porque está desalinhado, né? Mas isso eu não vejo um método meu de eu corrigir isso, e acaba quem é responsável.
Ô Marcos,
então, pois,
uma
não,
parte, quando ocorreu que o ônibus quebrou,
Eu fui lá dar uma olhada, tinha bastante pneus lá, só não sei se tinha para esse tipo de veículo, né? Porque se vocês foram lá na Secretaria de Transporte, lá de Trânsito, tem vários pneus lá. Agora tem que averiguar se realmente tem ou não esses pneus aí para ser trocado. Né?
Exatamente. Realmente eu tive lá também uma visagem e o Frank, que estava lá na época, mostrou vários pneus mesmo lá. Mas, é o caso, se tem esse pneu lá, gente, por que eles deixaram uma vez rodar? Pra chegar a ponto de uma mãe, um pai, denunciar, mandar foto para mim, pro vereador Roberto. Não precisa disso, né? Não precisa correr o risco e nem o fato de alguém se denunciar, de ficar preocupado ao ponto de ter que denunciar. Ligar pra gente, que está à disposição, isso é nosso dever e correr atrás. Mas fica chato o vereador ficar só batendo, brigando. Eu, tá? Tô pedindo que espero que esse ônibus não esteja rodando amanhã, pelo menos na parte de manhã até coloque pneu. Eu espero, desejo e sonho com isso. Agora, sobre a festa da Orla, também quero falar o seguinte, bem-vindo, tá? A festa sempre bem-vindo, pela forma que está fazendo, parece que é particular. Agora, eu não estou entendendo a questão da situação de barracas colocadas lá nessa festa. Por isso que a gente fez um requerimento, tá? Para a gente entender como está sendo pago, porque parece que tem um valor sendo pago por barracas. Sei lá, o nosso amigo aqui, o João Batista, vereador, também não foi nem convidado, nem sabia disso, não está lá a barraca dele, ele mexe com um hambúrguer, então não está lá. E o outro de Jaci, que poderia estar lá, também não está. Não sei de que forma foi feita essa escolha de barraqueiros, de sanduíche, bebida, etc. Mas não convidou o Jaci. Se vem de lá, seja bem-vindo, mas tenho certeza que nenhum desses vai fazer a compra em Jaci. Vende os materiais fora, compra em Lavras, compra em outro lugar. E nossa cidade não vai ter nossos companheiros que mexem com isso aí, faz tão bem feito. Sanduíche, bebida, que foi, trabalho tão bem trabalhado. Participando desse evento. Assim chegou em mim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também, dessa forma, por isso que eu pedi um requerimento, para que a pessoa responsável, a prefeitura, como que ela está cedendo espaço e está participando também, possa nos esclarecer esses detalhes, para que não vire uma fofoca, para a gente ter certeza do que está acontecendo. Então, é essa o que eu estou sabendo dessa forma. Então, espero que olhe para com carinho, né, e resolva a nos esclarecer. Referente ao que foi falado aqui sobre o presidente, o Gabriel, outros, carro para benefício próprio. Os servidores que fazem isso, infelizmente, o pessoal, a população vê e fala, nos passa as fotos. E fala assim, vereador, está correto isso? Infelizmente, a gente está aqui para cobrar, né? Não tem condição. Recebemos fotos de carro em outros municípios, em garagens particulares. Até se a gente for pensar bem, o cara põe na garrafa para não deixar o carro na rua. Mas dá para se entender que o carro está sendo só usado para esse fim. Eu sei que às vezes o cara sai um horário correndo, tem que ir na casa dele e voltar, está no horário de trabalho, mas não tem como justificar o uso de carro para ele particular. Estou aqui, fui cobrado, a gente tem foto do que estava acontecendo, do carro onde estava. Não vou relatar nome, nada, só sei que estou passando, que a pessoa me passou a foto, cobrou, que esse carro estava fora do município, em garagem particular. O veto do prefeito referente ao salário do servidor, também uma coisa interessante. Vem para essa casa um projeto dele mesmo próprio, pedindo que, fazendo que faça o salário mínimo valer a todos que ganham menos. A gente aprova, que merece e carece, né, a todos que ganham mais ou menos, de repente veio o veto. Não entendi. Eu sei que a lei, tem uma lei que fala que pode, tem que pagar abaixo do salário mínimo e ser corrigido com os ganhos, mas também tem uma lei, essa lei não proíbe que ele pague um salário mínimo para cada servidor. O que eu entendi é que esses ganhos que ele tem não vai ser compensado para caso de gerar na aposentadoria ou uma coisa assim. Isso ele vai perder. E essa foi o que eu fiquei sabendo e procurei saber. Até o doutor Wilson aqui está podendo nos esclarecer melhor sobre essa situação. Então, o que vem a entender, que o que ele chegou aqui para nós vereadores, que falou que era assim que votasse o projeto e punha em prática, ele faria o certo, que os servidores caras ganhassem o seu salário mínimo. Né? Vetou, eu sou contra o veto, vou votar contra esse veto, não sou a favor. Né? E enfim, espero que ele resolva e se firme nós aqui. Eu creio que nós, nossa parte que seria ir contra o veto. Como também comentaram a questão de dengue, volto a falar, realmente está situação triste, né? A população também não ajuda, mas a prefeitura, se pudesse, dar uma força de novo, como sempre, limpar, fazer um mutirão de limpeza aí nesses bairros, nessas ruas, rodovias, né? Onde o vereador Júnior sempre citou a questão de iluminação lá e nas ruas que ele citou, eu também venho aqui e estou aqui correndo e olhando através de algum emenda de deputado para que asfalte aquelas avenidas. Avenida Ana Luísa da Paixão, a Rua Sidney Magalhães da Silva, Rua Evaristo Reis de Carvalho, Rua José Horacino dos Santos e também a Rua Ana Cândida Dias, já tem esse projeto de lei, que é do Zé Maria, de 16 de abril de 2015, que foi sancionado pelo Zé Maria para fazer esse tipo de serviço. E até hoje não conseguiu. Onde eu vejo o vereador Júnior correndo até a eliminação, vamos também, o vereador. De repente, que conseguimos assaltar essas avenidas?
Vamos trabalhar junto para levar essas melhorias para a população.
Com certeza, porque lá não tem esgoto. Iluminação falta e questão
de... 2 minutos, vereador.
Ok, obrigado. E questão de esgoto, né? Não tem?
Sem contar que lá já pode passar para zoneamento urbano, o senhor vereador Márcio, porque foi feito um empreendimento enorme ali, um loteamento enorme ali agora, né? Pois é, então eu acredito que com a colaboração dos moradores ali, né, do entorno, você deu um espaço para alargar as ruas, né, para ter as benfeitorias. Acredito que vamos lograr isso juntos aí com os apoios do vereador.
E lá carente até de correio. O correio não atende, não vai, ônibus não entra lá no bairro. Então, estou correndo atrás, então vou esse final de semana, vou correr atrás do Leniano para a gente conseguir isso aí.
Eu quero até aproveitar para falar sobre as plaquinhas, né, senhor presidente, das ruas. Tendo em vista que vai colocar lá Orla Sunset. Aí me fala aí o endereço.
Joga no GPS.
O mais seria isso mesmo, presidente. Obrigado pelo tempo. Desculpa pelo tempo que eu cedi. E seria isso. Obrigado a todos que estão aqui. Boa noite e boa semana. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Roberto Carlos. Que não canta e não joga bola.
Boa noite a todos. Senhores vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, pessoal que nos assiste aqui com presente aqui, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, pela rádio, que vai ser transmitida quarta-feira, o nosso amigo doutor Nelson, que agora está presente aqui de volta, com a graça do bom Deus, recuperado, o bravo. Vamos lá, né? Agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia. Agradecer pelas amizades, pela oportunidade de estar aqui servindo a população de Jaci. E hoje com muitas demandas, né? Hoje muitas demandas aí, cada um tem sua, particularmente, cada um tem sua opinião, mas às vezes a gente só muda a forma de expressar, mas o intuito dá para se ver que é um só. É uma coisa que eu falo que eu estou gostando bastante. É a minha primeira vez como vereador, mas eu tive a oportunidade de pegar uma câmara 100% população. Que a gente vê aqui que não. A gente tem. Vamos falar a verdade. Todos têm indiferença, isso é normal, né? Ninguém pensa da mesma forma. Mas dá para se ver que o intuito é sempre o mesmo, a população, né? Então, estamos aqui para trabalhar para vocês. Vamos começar sobre um assunto importante, que é a questão do ônibus, que eu fui abordado vindo para a Câmara. Não consegui ir até o prefeito para conversar sobre, porque me pegou de imediato, em cima da hora.
Essa questão do ônibus, conforme o vereador Márcio citou aqui, é muito preocupante. As mães procurou eu, Márcio, se eu não me engano, mandou as fotos pra gente. E eu até liguei pro prefeito. Ele falou que ainda não estava com o chefe de manutenção e não estava ciente dessa situação. Mas igual o Márcio falou, eu acredito que ele não irá colocar esse ônibus para rodar.
Exatamente, Roberto. Eu também não correria o risco, né? Porque uma vez que você já está cansado do problema, para que assumir um risco disso, né? Obrigado.
E é bem crítico o estado do pneu. A gente dá para ver que o da frente está com arame visíveis e o traseiro ele está todo trincado. Então, não infelizmente, ele não tem como rodar. A gente está falando de segurança das nossas crianças, né? E até mesmo do motorista que conduz o veículo, né?
Ô, Roberto.
Fica à vontade.
Na hora que eu estava chegando, a mais ou menos às 5 horas, eles me apresentaram essa foto. Aí eu peguei, fui lá no transporte, procurei o carro. Ele prometeu que amanhã ele vai arrumar. Vamos ver se arruma amanhã, então, né?
Aí, ó, que bom. Tomara
que... Eles mostrou, a primeira coisa que eu cheguei, mostrei pro Cássio, bom ver, né?
Não, tem...
Ele vai atender.
Não, mas vamos cobrar. Amanhã, primeiro horário, já vou até a prefeitura e vou fiscalizar essa questão. A gente foi cobrado, o pessoal mandou as fotos pra gente, foi cobrado. E o intuito dos pais... Não é prejudicar, não é defamar, falar mal de gestão, não. É preocupação com a segurança das crianças, né? Então, a gente está aqui é para isso e a gente também não está criticando nem nada, não. A gente está aqui fiscalizando, que é a parte da gente. A gente está aqui, vamos apoiar, e eu quero deixar bem claro aqui que, ao meu ver, não é questão de reajuste, você brigar com reajuste, você está na empresa, vamos falar de empresa privada, você está numa empresa, você reivindicar um aumento, um salário, tal, não. É quando ele fala, vamos dizer assim, o funcionário não trabalhou a mais, o funcionário não dedicou a mais para ter esse reajuste. Não, a gente está falando de perca salarial. E o assunto é muito sério, porque a perca salarial ela é impactante na vida dos servidores. Ali dentro da sua casa tem um marido, tem um filho, uma filha, uma mãe, alguém que depende daquela remuneração. Então, e fica uma questão também, eu falo assim... Bem, como é que eu vou expressar aqui? Para a pessoa ficar reivindicando, bem constrangedora, né? Eu acho que não deveria chegar onde chegou, ter essa repercussão, não. É uma coisa simples de resolver. A gente sabe que quando se fala de dinheiro, gera desconforto, impacto, né, para a prefeitura. Mas a gente vê e a gente sabe que tem sim, tem como absorver. Se fosse uma prefeitura que não conseguisse... absorver esses valores, a gente, né, também está aqui apoiando. Só que, infelizmente, dá. Mas eu acredito, conforme o Neucim até conversou com o nosso amigo Márcio, ele mandou mensagem para ele há pouco tempo atrás. Desculpa, Márcio, não pedi sua permissão em
não,
comentar, vontade, mas
vontade.
Eu sei que você não ia se importar, né?
Não, imagina.
Ele falou que está empenhado e vai resolver essa questão.
Se me permite, Roberto, o que eu achei... E aí fiquei meio assim, pensativo, porque partiu dele o projeto. Então, quando ele fez o projeto, lógico que teve uma atenção do jurídico dele e tudo mais. Depois de votado, a hora de pôr em prática, ele resolve vetar. É uma coisa que... Partiu dele, que pessoalmente queria fazer um projeto específico para os servidores... que ganhava abaixo do salário mínimo. E ele fez o que ele falou. A gente fez a nossa parte, fizemos a emenda e votamos. Aprovamos. Ele vetou. Obrigado, vereador.
Nada. E eu falo questão, eu falo que eu gerenciei uma empresa, é a questão aí, para ficar bem frisado, questão de bonificação, de hora extra, essas coisas. Isso daí, gente, Deus que eu entendo por gente, isso não é salário. Hora extra, gratificação, isso não é, para mim não é salário. Uma gratificação, uma hora extra, a hora extra é um tempo esporádico, você tem que trabalhar mais, a gratificação é porque você merece. Eu me entendo, ao meu ver, lógico, a gente não me corri se eu estiver errado, né? Cada um também tem a sua opinião, né? Nem questão de certo e errado, né? Ao meu ver, a gratificação, hora extra, ela é uma coisa à parte. Não é incorporada. O salário, base, salário. A questão do salário mínimo
O que eu entendo é o seguinte, vereador Roberto, que tem um salário base no qual todos os benefícios, né, triênio, quinquênio, é tudo calculado em cima do salário base, não é isso? Então, se eu deixo o salário base a 1.200, né? Então, de todas as formas, eu estou sendo prejudicado. Por mais que chegue o meu salário a um salário, né, de acordo com a lei, mas os benefícios mesmo era para eu ter uma condição salarial muito melhor, né? Então, eu acredito que isso daí não pode continuar. Eu acredito que tem que arrumar o salário base para todos ter o benefício igual eu falei nas palavras do senhor presidente. Obrigado.
Nada à disposição. É questão também da dignidade, né, do trabalhador, né, que ninguém levanta da sua casa todo dia para trabalhar porque é um hobby, porque gosta, né? E a gente, não querendo, como diz a turma, puxar a fardinha, mas os nossos servidores públicos, não poderia deixar de citar os servidores da casa, né? Fazem o serviço com bastante empenho, né? Eu vejo aí os monitores, as professoras, o carinho que tem. Eu mesmo, as professoras que me deu aula, a gente vê o carinho que tem com a gente, com os filhos agora, com os filhos da gente. Então nada mais, eles não estão pedindo nada mais além, apenas o direito, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. A gente está em conversa, gestão, a gente está conversando, o prefeito está tendo diálogo com a gente, está interessado, então eu acredito que vai ter resultado, né? Questão da festa da Orla. Nada contra, não sei quem é os organizadores desse evento, ainda não sei. Nada contra os organizadores, nada contra comerciantes de outras cidades, mas o que eu já falei, se preciso for, vou falar milhões de vezes aqui. Eu sou a favor do dinheiro ficar em Jaci. A gente tem o nosso amigo vereador João Batista. Eu estou citando ele porque ele permitiu. Ele tem lá, ele é seu ramo lá no ramo alimentício, ele tem seus empreendimentos, suas empresas, e ele não teve oportunidade. Eu acredito que se ele tivesse, se ele coloca a sua barraca lá, ele vai pegar o dinheiro e vai ali no supermercado, vai ali no Gegelinho ali, ele vai comprar ali suas coisas. Ele vai pegar o dinheiro, ele vai deixar aqui dentro da cidade. Isso. Ele vai gerar mão de obra de Jaci. Então, o pessoal vem, pega o dinheiro nosso aqui e deixa só os lixos, a sujeira. Então, eu não concordo com isso. Eu acredito que, por mais que não seja da prefeitura, mas eu acho que a prefeitura poderia, como ela está ajudando, disponibilizando evento, questão de estrutura, espaço, impor, ter um equilíbrio, impor algumas condições. Ó, tantos por cento tem que ser os comerciantes de Jaci. Mas hoje é meio complicado essa questão de, né, Marcio, de lei, porque tem as leis aí, mas parece que tem hora que...
Pois é, se me permite, essa lei de 30% de deixar para o pessoal de Jaci não está valendo? Ela é municipal, né? Então, se não ficou essa margem de 30%, aí a gente também tem que ver isso aí.
Tem que rever essa questão também. Vamos analisar. Mas, assim, isso aí que a gente fala é porque o pessoal procura a gente, né? O pessoal estão revoltados, os comerciantes, e... Eu falo, os comerciantes, ninguém que trabalha por hobby, né? Então, e nessa situação que se vive o país aí... Que...
Mais 2 minutos, vereador Roberto.
Obrigado, Marcelo. Hoje eu me empolguei. Os assuntos meio sérios, uns assuntos sérios aqui que exigiu demais da gente, né? Então, e a gente, como sempre, empenhado. A questão da Copasa eu não poderia deixar de falar, né? O pessoal, eu converso muito, eu gosto de conversar com o pessoal mais uma certa idade, né? Vamos falar assim, né? E eles falam que antigamente era tudo estrada de terra, que veio, vou citar o nome aqui, não esqueço de alguns nossos políticos, verdadeiros políticos de antigamente, né? Que veio e trouxe a modernização, né? Aí já, agora parece que está regredindo, está regredindo. Daqui a pouco está o Susquinho encostado na rua e charrete, nem Fusca, né? Então, vamos olhar mais para a população, questão de inclusão social. Eu vou deixar finalizar as minhas frases aqui com essa única expressão, inclusão social a todos. E agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus e a todos que me deram a oportunidade de estar aqui, brigando, lutando pelo direito de nossa população. Deus abençoe a nossa semana. Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Roberto.
Presidente,
vereador Gabriel Reis.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permitido.
Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite, nosso jurídico, nosso visitante da Câmara, o nosso servidor da Câmara, e a nossa vereadora Franqueline. E boa noite a todos, pessoal do Facebook, das redes sociais, entendeu? A primeira fala minha aqui vai ser um desabafo, né? Quando vem coisa para dar lucro para eles na prefeitura, é bom, né? Aí, quando é para tirar do bolso deles, não quer, né? Aqui, ó. Vetou 2 projetos aqui, ó. Depois fala que o vereador não faz nada. Faz, sim. 2 vetados. E outra coisa também. Lá na orla, que beleza, hein? Tô organizando a festa, lá só tem uma passagem. Será que eles vão pôr uma bosta lá pra passar por dentro da represa? Só tem um acesso a... Uma prefeitura é fácil, eles põem máquina ali e eles abrem o caminho. E outra coisa, senhor presidente. Hoje, eu, Gabriel Reis, eu deparei com aquela cena do 11 lá, eu procurei o Cássio lá no transporte. Ele prometeu que amanhã ele conserta esse 11. Vamos ver se conserta amanhã. Não. Se não consertar, que ele é caso de polícia. Entendeu? E outra coisa também, presidente. A minha fala hoje também, por hoje é só também. Não, senhor presidente. Sobre esses carros na garagem, eu estou debatendo com o da saúde que viaja. E depois, eu não sei quem que é o prefeito de Jaci, porque tem um carrinho que roda 24 horas. Entendeu, presidente? Primeiro tem que arrumar a casa para depois cobrar dos empregados. Tem um carro com o senhor aí, ó. Tá rodando para baixo e para cima. Tem que começar no topo para depois descer a raiz embaixo. A minha preocupação é esse carro da saúde. E depois ver esse carro que anda para baixo e para cima. Aí eu quero perguntar para o nosso prefeito hoje, qual que é o cargo do nosso amigo para trás? Qual que é o cargo desse será? Porque eu entendo que ele é motorista de ambulância. Aí uma boa noite a todos. É só por hoje.
Obrigado, vereador Gabriel.
Sem contar, vereador Gabriel, que anda só de carrão, né? Vamos tirar isso, não. Que é um carrão danado.
Esse, vereador, enquanto está andando no carrão, eles cortaram as crianças, não tem o
carrão. Pois é, fora as estradas, né?
É porque as máquinas, quando é particular, trabalham para rico, né? Aí os pobres que dançam, né? Aí na política, só lembrar lá, na terra dos pobrinhos lá para votar.
O senhor tocou num assunto muito importante, vereador Gabriel. Nós temos lá esse problema, que tanto o vereador Márcio
quanto eu levantamos aí desde 2015, né? Aí 2026, né, tem a pessoa que vai ser candidata aí, que ficou 8 anos no poder aqui, não teve o carinho. Depois quero ver se vai ter vergonha na cara de ir lá pedir voto. Porque deixou para trás os bairros mais antigos de Jaci. Aí depois o progresso parece que vem só para eles. Né? Eu não preciso de falar nada a respeito disso, mas o progresso tem que ir para todos os bairros, senhor presidente. Principalmente os mais antigos e os que já estão aí com a documentação aprovada. São loteamentos aprovados, né? E a gente vê que não tem luz, não tem energia, né? Alguns não têm, eu acho que o pessoal é nômade, né? Mas alguns bairros têm energia elétrica, mas não tem iluminação e não tem asfalto, presidente. E os moradores de lá, eu garanto para o senhor, que recebem a cartinha de IPTU.
Ô, Juninho, agora precisa nós dois que agora. Aí os documentos que chegou sobre a Ilha Brasil, agora não é a explicação certa, entendeu? Chegou só aí um básico lá. Tem uma área aqui da prefeitura lá. Tem acesso só para isso, entendeu? E para onde vai ter, não? Você viu, os documentos chegou para mim. Eu vou verificar depois e ver o que nem foi sobre isso.
É, o senhor tem razão.
Terminou, presidente.
Obrigado, vereador Gabriel.
Dando prosseguimento à nossa reunião, passo para a votação as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Que eles estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrário, fique de pé e se manifeste. Aprovadas as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Passo agora a votação, a segunda votação, a redação final ao projeto de lei número 3/25, cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação o cargo de profissional de apoio escolar. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação, a redação final, projeto de lei número 03/2025. Envio à Comissão de Legislação e Justiça o projeto de lei número 05/2025, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta. E o projeto de lei número 6/2025 concede revisão geral à remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Então, passo o veto dos dois projetos para apreciação da Comissão Legislação e Justiça, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno da Casa. Peço aos vereadores que observem o prazo aí para aparecer, para a gente colocar esse projeto, esses vetos aí, o parecer da comissão em votação. Vou fazer um comunicado aqui aos senhores vereadores. Na próxima semana, a nossa reunião ordinária do dia 14 de abril, ela vai ser prorrogada para o dia 22 de abril, numa terça-feira, sendo que dia 21 é feriado e tem essa festividade também. Por que a mudança? Semana que vem é semana, outra semana é Semana Santa e as pessoas gostam de participar, então as pessoas vêm aqui na Câmara vezes os próprios vereadores, né? Então, nós não vamos ter, por causa do feriado, a reunião do dia 21, então eu vou prorrogar, passar a reunião do dia 14 para o dia 22. Eu já vi que não tem nada urgente na casa para votação. Algum vereador coloca alguma objeção ou pode ser?
Presidente, então nós... qualquer coisa, se precisar de uma reunião, Vossa Excelência pode marcar uma extraordinária?
Se precisar, eu volto à reunião do dia 14, senão a gente marca uma extraordinária. A gente pode até fazer ela mais cedo, né, vereador João Batista? Mas, de início, a nossa reunião do dia 14 fica prorrogada para o dia 22 de abril. Conto aí com a compreensão dos senhores vereadores.
Presidente, só um adendo. Nós vamos terminar o relatório que Vossa Excelência pediu. E aí eu gostaria de, depois desse relatório, acredito que fica pronto até sexta. Então, na próxima semana que não vai ter... Na próxima semana mesmo, né? Que não vai ter reunião. Aí, se a gente puder marcar uma extraordinária durante a tarde para a gente debater sobre esse assunto, porque é pertinente. Obrigado, presidente.
Então, fica os senhores vereadores convocados para a nossa próxima reunião no dia 22. Espero aí também a compreensão da população, né, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Então, a nossa reunião do dia 14 vai passar para o dia 22 de abril. Suspensos os trabalhos para a lavatura da ata.